pega seu sanduíche de presunto e seu suco de tamarindo e vem comigo ver o que o Chaves pode ensinar pra gente sobre vida profissional e carreira. Olá, meu nome é Wagner Steff e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para aí sim perseguir os objetivos de carreira. Esse é o Desafio Carreira, um quadro aqui no Desafio Certo, que tem como objetivo a gente aprofundar algumas questões de carreira e tentar ter uma discussão um pouquinho mais longa, um pouquinho mais detalhada sobre tópicos de carreira. Aqui a gente está fazendo vídeos temáticos e hoje a gente vai aprender sobre o que o Chaves, né, esse seriado aí tão... que a gente guarda no coração de uma maneira tão carinhosa, né? Pode ensinar a gente sobre carreira. Eu acho que o Chaves é um seriado aí de 1970, eu acho não, é um seriado aí de 1970, mas fica aqui um aviso de spoiler tão bonito e tão interessante, né? Porque alguns episódios eu vou falar o desfecho, vou falar partes do enredo, vou falar de personagem, então... Se você por acaso não viu todos os episódios ainda, e eu não vou falar muito de episódios perdidos, os incomuns, mas se você não passou a sua infância inteira, né, vendo Chaves aí, ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo sem ver nenhum episódio, existem pessoas assim, fica aqui esse aviso de spoiler, porque eu vou falar algumas coisas sobre o enredo dessa série aí tão icônica, ok? E vamos lá, vamos entender o que o Chaves pode ensinar. Esse vídeo com certeza vai ter parte 2, é um vídeo que, conforme eu fui fazendo pesquisa, eu fui anotando e deu assim... Eu trouxe 5 itens pra gente, né? E eu anotei, assim, coisa de quase um pouquinho mais de 22 itens no total, que são lições que a gente pode, né, trazer pra vida profissional. Mas a primeira de todas que eu achei, eu falei, não, tem que ser no vídeo 1, tem que ser agora, é a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
Mas lembre-se bem de uma coisa, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, entendeu?
O eterno Seu Madruga, né? Talvez o personagem que mais pessoas lembram como uma figura de sabedoria, como uma figura de humor também, claro. Mas o Seu Madruga, inclusive, é uma vez o Bolanhos, né? O criador, o cara que faz o Chaves, ele falou que ele considerava o Ramon Valdez, né? O ator que fazia o Seu Madruga, o maior cômico do mundo, que ele achava que ele era a pessoa mais engraçada que tinha. Realmente é, né? As expressões, o humor do corpo, o humor de rosto, as piadas, tudo era entregue com uma excelência muito grande. Mas essa frase é uma frase que tem um caráter até formativo na gente, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Ou seja, não se vingue das pessoas. Não tenha isso, né? Também junto, claro que a gente não vai falar disso hoje, mas tem também as pessoas boas devem amar seus inimigos. Todas essas frases de caráter formativo, todas elas podem ser trazidas para a carreira, mas essa em especial é uma que a gente acaba no dia a dia esquecendo, né? Por que eu digo isso? Você pode ser uma pessoa que está aqui interessada em mudança de carreira. É o mais comum e é, vamos dizer assim, é o problema maior das pessoas que vêm buscar um canal sobre carreira. Mas mesmo que você não queira, mesmo que você já esteja numa carreira mais ou menos legal, uma carreira interessante, que você pode passar o resto da vida e você tem o objetivo, né, de crescer nela, ou de, enfim, ficar nela até quando der e tal, a gente esquece que conforme a gente vai passando o tempo, vai passando os anos, vai passando o tempo, enfim, a gente vai mudando de carreira, nem que seja aos poucos, nem que seja uma promoção, um novo projeto, uma mudança de função. Tudo isso vai mudar e as pessoas ao nosso redor elas vão mudando. Se você for a pessoa que muda de carreira, você vai ser a pessoa que sai de um ambiente de pessoas e vai para outros por várias vezes na sua vida. Então as pessoas vão mudar porque você mudou. Mas mesmo se você for uma pessoa que busca estabilidade e segurança na sua vida profissional, você vai buscar, né? Você vai ver que as pessoas ao seu redor vão mudando. Ninguém fica para sempre, né? Lidar com pessoas é difícil. Né? Eu ia falar um palavrão, mas enfim, é difícil, é complexo. Lidar com elas inevitavelmente vai trazer situações ruins. Vão trazer, uma pessoa vai te sacanear, uma pessoa vai, às vezes nem por sacanagem, mas você vai contar com ela por uma coisa e ela vai te decepcionar, você vai se frustrar com alguém, com as atitudes, você vai achar ruim o seu trabalho, etc. E a possibilidade de um dia você poder se vingar de uma pessoa dessa é muito grande. E eu falo isso com sinceridade no coração, eu já tive algumas oportunidades, eu nem me considero uma pessoa tão avançada na vida profissional assim. Eu trabalho tem o quê? um pouco mais de 10 anos entre meu tempo nas empresas, estagiário, depois analistas e tal, e agora minha vida como autônomo, eu tenho um pouco mais de 10 anos aí, beirando os 15 talvez. E eu já tive várias oportunidades de sacanear pessoas que eu conheci que me decepcionaram. E por que fazer isso? Por um lado, eu compreendo, tá? Eu não tô julgando você que gosta de se vingar e que planeja vinganças mirabolantes e provavelmente bastante interessantes. Mas, pra quê? O que eu digo é, retribua a sacanagem com gentileza ou, no mínimo, com neutralidade. Não fique se vingando, porque a vingança nunca é plena, ela mata a alma e envenena. O rancor que você guarda faz mal só para você. E na vida profissional, às vezes a gente acha que, ah, não, tipo, isso aí é uma coisa da vida, é uma coisa da relação. Não, todo a vida profissional é vida, ela é relação. Todas as relações que você faz, relações profissionais, as pessoas adoram falar, o networking, tudo isso são relações que você faz. Então você pode ser uma pessoa gentil que fica acima desse tipo de vingancinha, ou você pode ser uma pessoa que se vinga e que guarda esse rancor, mas no fundo, o rancor que você guarda por uma frustração, por uma sacanagem, faz mal para você que está guardando, não para a pessoa que está sendo o alvo daquilo. Aí você pode falar, não faz mal para ela até eu me vingar, porque aí quando me vingar, eu vou fazer mal para ela. Ok, mas aí você se vingou, você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que hoje você esteja na posição de se vingar, de poder sacaneá-la de alguma forma. Amanhã pode ser que ela esteja trabalhando num lugar onde você queira trabalhar muito e ela faça uma. Ó, essa pessoa já me sacaneou. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Não se vingue, não guarde rancores dentro da vida profissional. Em lugar nenhum da vida, mas especialmente na vida profissional, isso só tende a te atrapalhar. Não conheço uma história de que uma vingança foi algo muito bom, tá? E eu tenho bastante história profissional aí para contar. Então, siga o exemplo do seu Madruga e não fica tentando se vingar, não guarde rancores das pessoas na sua vida profissional. Ah, o que que o episódio da Casa da Bruxa, um dos meus preferidos, pode ensinar pra gente sobre carreira? Muita coisa, mas o que eu trouxe aqui é esse preconceito, né? Porque acontece, é uma lição talvez que a própria personagem, né, a dinâmica que o seriado trata a personagem da Dona Clotilde, né? A bruxa de 71. Tudo que pode trazer. A lição pode ser feita só com essa dinâmica, mas o episódio da Casa da Bruxa é um episódio que traz isso à tona, né? Tem até uma mensagenzinha estilo He-Man no final, onde o Chaves vem, né? Com o pirulito na mão que ele ganhou. Já vou explicar como é que aconteceu o episódio, spoilers, né? Mas que ele vem e fala: ah, a gente não tem que ter preconceito, porque a gente fica pensando uma coisa da pessoa, a pessoa não é, é uma coisa boba que a gente faz e tal. Tem até um momento He-Man ali do Chaves. Em resumo, o que acontece no episódio? A Chiquinha, o pai dela pede para ela devolver um jornal na casa da Dona Clotilde e ela fala que não, porque ela é bruxa, não vai entrar na casa dela. Fala, não, a porta tá aberta, só você deixar ali em cima da mesa e tá tudo bem. E aí ela não quer entrar porque ela tá com medo e tal. No começo do episódio tem até um. Eles acham que a bruxa transformou o triciclo do Kiko numa cesta e tal. Então ela tá com medo, ela chama o Chaves, chama o Kiko, eles estão com medo, até uma hora que eles vão e entram na casa da bruxa. Pelo menos eles abrem a porta e entram. E quando eles entram, a casa da bruxa é uma masmorra, realmente um covil de bruxa ali. É todo escuro, tem aquele gritinho famoso do Chaves. Legal. E fica tocando toda hora, tem os gatos, óbvio, tal. E aí tem o caldeirão e tem a Dona Clotilde, a atriz que faz a Dona Clotilde, vestida ali de bruxa, com o cabelo todo encrespado, com o chapéu e tal, e ela tá fazendo um feitiço, e ela fala, ah, olho do lagarto, rabo do não sei o que e tal. E aí ela pega um boneco do seu Madruga e fala assim, ah, Madruguinha, hora do seu banho e tal.
Agora não poderá escapar de mim.
E acontece tudo isso. E quando termina ali, que é a parte que parece que ela descobriu, que a bruxa descobriu que as crianças estavam ali na casa dela, volta para eles entrando na casa. Foi tudo um sonho deles. E aí chega a dona Clotilde, né, voltou ali da onde ela tinha ido no mercado, sei lá, na venda, né, sempre na venda. E ela fala: o que vocês estão fazendo na minha casa? Não sei o quê. Não, não, não sei o quê. Aí o seu Madruga vai, não, eu pedi para eles levarem o jornal. Ah, eu achei que eles tinham desconfiado que eu ia trazer esse presente para eles. Aí ela traz uns pirulitos desse tamanho, assim, que os pirulitos do Chaves geralmente são grandões, assim. E, ou seja, eles estavam com um preconceito tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eles chegaram a imaginar todo um cenário da bruxa do 71, que ela é malvada, que ela vai fazer um feitiço com o seu Madruga, e ela vai usar olho do sapo, rabo da lagarta e tal. E ela tá fazendo maldade, tem até uma hora que aparece um gato assim, voando, e ela fala: ah, é você, Satanás, né? Tem toda essa parte que eles têm um preconceito, e no final eles percebem que não tem. E o que que essa história toda tem a ver com o nosso, com a vida profissional? Em diversas oportunidades, repara, você já teve preconceito. Aí você vai falar, Wagner, isso aqui virou um vídeo do Desafio de Diversidade, você vai falar que teve preconceito, que a pessoa se vestia de um jeito, porque a pessoa tinha uma certa idade. Eu falei, não, não, por enquanto não. Não estou falando apenas de preconceitos com grupos marginalizados, porque a pessoa era uma pessoa preta, porque era uma mulher, porque era uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+. Não! Às vezes a pessoa tinha uma cara que você não gostou, ela tinha uma fama e você se deixou levar pelo rumor, ó, aquela pessoa é brava, ó, não mexe muito com ela, aquela pessoa é mal encarada. Toda empresa que eu fui tinha esses rumorezinhos, sabe? Ah, você vai ter que lidar com ele. Nossa, boa sorte, porque ele é horrível. Não, ele trabalha mal. Não, ele é muito bravo. Ele, nossa. E você acaba formando esse pré-conceito, né? Esse conceito anterior ao conhecer a pessoa. Talvez aquela pessoa que é brava, mal encarada, que todo mundo já falou para você que é malvadão, que briga com todo mundo, que grita, se você parar para conhecer, for almoçar com essa pessoa, ah, eu queria te conhecer melhor, vamos almoçar junto, você vai perceber que é uma velhinha, uma doce velhinha como a Dona Clotilde, que vai te dar pirulitos de presente, que vai ser gentil com você, que vai ser super legal. Muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo, a gente se deixa levar por rumores, pela nossa própria percepção errada ali, de repente aquela pessoa aparece com tal pessoa que eu conheço, então eu não gostei. A pessoa às vezes está num dia ruim e você julgou ela pelo primeiro dia que você conheceu ela, ela estava um pouco mal-humorada. Enfim. E também preconceitos mais sérios, como preconceitos de grupos marginalizados, né? Como eu falei. Mas, em geral, o que eu quero que fique de lição é não tenha preconceito. Busque conhecer a pessoa antes de formar conceito. Às vezes, você vai descobrir que aquela pessoa realmente é uma pessoa brava, uma pessoa difícil de trabalhar, uma pessoa que não trabalha bem em grupo ou não trabalha bem no geral. Às vezes você vai descobrir que realmente você foi, conheceu ela, deu a chance e realmente algumas vezes, tá? Não pode ser uma vez só, né? Algumas vezes você foi lá, conseguiu, viu? E realmente a pessoa é brava, é ruim, é difícil de trabalhar. Tudo bem, mas você teve o seu conceito, um pós-conceito, vamos chamar assim, tá? Não caia nessa de entrar na casa da bruxa, sabe? Visualizar uma coisa negativa que, quando você vai ver, nem existe. Nossa próxima lição, que é uma lição bem legal, ainda relacionada talvez com preconceito, mas acho que com um preconceito específico, a gente vai falar de etarismo, né? A gente vai falar de preconceito por idade, né? Especificamente para pessoas mais velhas, mas é um preconceito que aqui, na maneira que eu trouxe, é um preconceito que a gente tem com a gente mesmo. A gente vai ficando mais velho e a gente vai adquirindo certos costumes, eu entendo, o ser humano é um ser de hábitos, tal, talvez eu até faça um vídeo sobre isso no Desafio Psicologia, mas assim, por mais que a gente adquira nossos hábitos, por mais que a gente vá ficando mais velho, por mais que algumas dificuldades vão surgindo, questões físico, questões mentais, questões até de manias que a gente pega, a gente não pode se deixar levar por isso. Então, por isso que eu trouxe essa grande lição que é você é jovem ainda, né? Então, no episódio da escola, acho que chama Volta às Aulas, se não me engano, as crianças na escola cantam uma música que se chama Se Você é Jovem Ainda, Jovem Ainda, Jovem Ainda.
Amanhã velho será, velho será, velho será.
A mensagem da música é trazer a impressão de que não importa a sua idade, você consegue se manter jovem no coração, né? Então a música traz essa mensagem, eles falam até.
Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26.
Não estou dizendo aqui, a música tem umas questões meio estranhas e tal, ela em si também propaga um pouco de etarismo em algum ponto, tem como problematizar a música, mas não é o objetivo. Aqui a gente vai falar assim, você nunca é tarde para começar uma coisa nova. A gente tem várias histórias de superação, pessoas se formando com 80 anos, pessoas se formando com 90, pessoas entrando na faculdade muito, muito, num período onde não seria o adequado. Eu tô, se você não acompanha, tem alguns desafios de psicologia, vou tentar deixar a playlist aqui, tá? A playlist do desafio psicologia, em que eu tô retratando, entre outras coisas, um pouco da minha experiência como um aluno de psicologia já com 30 e tantos anos aí. E que tem suas dificuldades, mas não é impossível, a gente não pode simplesmente botar um rótulo na gente de não posso mais ir para a faculdade, não posso fazer tal coisa, não posso fazer, você pode tudo. Claro que tem limitações físicas, tem limitações até pelo próprio eu, né? Então do próprio ser, não só físico, eu consigo pular de paraquedas, mas eu não quero. Mas não é porque eu tô velho para pular de paraquedas aqui, eu não quero. Eu, por exemplo, Wagner, eu não sou chegado nesse tipo de aventura. Para mim, montanha-russa é o meu limite. Montanha-russa, um elevadorzinho, os brinquedos de parque eu gosto. Mas pular de paraquedas, não tenho o desejo de ter essa experiência. Mas não é porque eu sou mais velho, eu com 20 anos não tinha vontade também. Mas fora as limitações que a gente tem de nossas vontades, do nosso físico, você pode tudo, né? E aí você fala assim, que exemplos a gente pode ganhar disso? A música é um exemplo? A música é um exemplo, né? A música retrata bastante isso. Mas olha só, né? A gente tem todos os atores, no momento onde foi, né, feito o Chaves ali, todos os atores são bem mais velhos. Acho que a Chiquinha não, a Dona Florinda também era um pouco mais nova, mas em geral, aí tinha o Jaiminho, o carteiro, né? Que já era bem mais velho, o Seu Madruga, a Dona Clotilde, o próprio, né, Bolanhos, o Chaves também já era mais velho. E a gente tem uma história bem interessante sobre o professor Girafales. A história do professor Girafales é que o ator, né, o Rubem Aguirre, ele é formado em engenharia agrônoma e conforme ele foi evoluindo a carreira dele, chegou um momento onde ele foi contratado para ser tipo um diretor de programação na emissora que tinha contratado o Gomes Bolanhos, antes de começar o Chaves. E com o Gomes Bolanhos, ele começou a atuar. Teve um dia que eles iam gravar um sketchzinho lá, que eu não vou lembrar o nome, não sou um fã. Eu geralmente não sou, por mais fã que eu seja, eu geralmente não sou um fã histórico das coisas, tá, gente? Eu não vou lembrar nomes e datas certinho. Mas a pesquisa que eu fiz mostra o quê? Nesse momento, o Rubem Aguirre falou assim, eles iam gravar um sketch e não tinha uma das atrizes não chegou, que era uma secretária, que ela ia fazer a secretária de não sei quem. E aí ele chegou no Gomes e falou assim, no Chaves, né? E falou assim, importa se é uma secretária ou um secretário? Aí ele, não importa. Então eu vou fazer o secretário, porque a moça não veio. E ele começou a atuar ali e gostou. E ele continuou fazendo, ele continuou sendo o diretor de programação e um ator para algumas esquetes ali, para alguns programinhas, até o momento onde o dono da emissora falou, então, você tem que escolher, ou você vai ser o diretor de programação ou você vai ser ator, a gente não quer que você faça os dois. E para surpresa de todo mundo, ele escolheu o emprego de ator, que ele ganhava bem menos, inclusive. E do que um diretor de programação. E ele continuou e fez, o professor Girafales e tal. E ele começou esse dia da secretária, ele já tinha 35 anos. E ele iniciou uma profissão nova. Claro, eu posso entender pessoas que botam argumento de tempos mais simples, né? Ele também tinha uma posição de poder, então ele pôde fazer o que ele fez ali sem muito treinamento, sem muita experiência de atuação. Mas, poxa, 35 anos e ele começou a atuar. Sabe? Então a grande maioria dos atores ali tinha mais de 40 anos, se não me engano, o Jaiminho, o Chaves, a Dona Clotilde, o Ramon Valdez, né, o Seu Madruga, tinham todos mais de 40 anos quando começaram a fazer Chaves e foi um sucesso. É um sucesso. A gente está aqui 50 anos depois e é um sucesso, sabe? É uma coisa de confia em mim. Eu sei que faz tempo aí, acho que se não me engano, ano passado o SBT tirou e tal, mas. Se você pegar para ver na internet, no streaming aí que tem, não lembro qual que é o que passa ele agora. Se você pegar para ver, gente, é engraçado, é legal e você fica com nostalgia, mas você acha graça de verdade. E olha só, essas pessoas começaram mais velhas. O Rubem Aguirre começou a atuar com 35 anos. Quando ele começou a atuar, ele era mais velho que eu hoje. Eu vou fazer 33 agora. No momento desse vídeo, eu já estou com 33. Mas enfim, o Rubem Aguirre começou com essa idade. Então nunca é tarde para começar, tá? Começa a hora que você quiser, você é jovem ainda. Confia em mim. Então eu vou falar um pouquinho também sobre uma coisa que a série como um todo ensina, tá? Eu falei um pouquinho até na introdução, não é um ator agora, não é um episódio, é a série. A série ensina que a gente não precisa apelar para ser bom. Por que eu digo isso? Hoje, e não é hoje, agora ou 2021, não. Hoje, de uns tempos para cá, a gente tem tido muito contato com humores escrachados. Ou aquelas piadas são tão ruim, que chega a ser boa, ou humor de ofensa mesmo, humor de ofensa, humor de vídeo cacetada, sabe? Que a pessoa tem, alguém tem que se ver bem de dar risada, né? Tem até uma palavra em alemão que chama Schadenfreude. Eu vou pedir pro Jonathan deixar essa palavra aqui pra gente. Porque o Schadenfreude é felicidade no infortúnio de alguém. É uma palavra de, é uma filosofia alemã. Não a filosofia, tipo, ele segue essa filosofia, mas é uma palavra que vem da filosofia, né? É um conceito que vem da Alemanha. Então, é a felicidade que vem do misfortúnio dos outros, né? Que é quando uma pessoa cai da risada, quando quebra um copo. Uma cultura que eu até vejo hoje, não vejo mais. Mas, assim, quando um garçom cai, quebra alguma coisa, as pessoas batem palma no restaurante, isso é ridículo, né? Mas, enfim, vem daí. O que o Chaves ensina pra gente é que a gente não precisa disso. A gente não precisa ver alguém se ferrando pra gente achar graça. Vai, tem o seu barriga e tal, ele leva uma pancada e a gente acha graça. O Kiko, quando ele se dá mal, a gente acha graça. O Seu Madruga também às vezes se dá mal e a gente acha graça. Mas a gente concorda que não é tipo um humor igual era, por exemplo, o programa do Pânico, que eles batiam nas pessoas, que as pessoas se machucavam naquilo. Entende que não é isso? Não é violento, não é escrachado, não é sexualizado. E pelo amor de Deus, se você falar que tipo, o romance do professor Girafales da Florinda ou as investidas da Dona Clotilde com o Seu Madruga são sexualizados, né? Não, gente, é um humor inocente, calmo, é um humor perene. É algumas piadas, é uma fórmula que segue, né? O Chaves, sempre que o Seu Madruga chega, existe uma pancada. Sempre que o Kiko leva uma bronca, um beliscão do Seu Madruga, ele chora lá do jeito dele. Sempre que a Chiquinha está ali presente, ela tenta tirar vantagem de alguém. Sempre que a Dona Clotilde vê o Seu Madruga, ela faz uma investida romântica nele, etc. Tem uma formulazinha, tem algumas formulazinhas que são seguidas nos episódios, mas não é humor escrachado, não é humor violento, não é humor sexualizado, que a gente está acostumado hoje. Tá, hoje em dia, aliás, hoje em dia tem poucos programas de humor, mas os que tem é esse programa meio escrachado. Pra dizer que o mais inocente, mesmo assim, não é nada inocente, seria a Praça Nossa. Mas a Praça Nossa também tem humores sexualizados, escrachados, violentos também tem. Então, assim, o Chaves não depende de nada disso pra ter graça. Não depende. Como eu falei, As violências que tem são de desenho, de cartunesco, assim, tipo, bem escrachadinho aqui, ó, ninguém se machucou aqui. E tá tudo bem. E isso ensina pra gente, tudo isso, né? Ensina pra gente que a gente não precisa apelar pra ser bom no que a gente faz. Se a gente for bom, se a gente trabalhar bem, se a gente for eficiente, for competente no que a gente faz, a gente não precisa apelar. Nem pra puxar o tapete das pessoas, pra ser ruim com os outros, pra ser... até além, você não precisa ser não gentil com as pessoas, você não precisa ser bravo, você não precisa mandar nas pessoas, ser grosso com as pessoas de maneira alguma. Você é boa no que você faz, você consegue ser boa no que você faz sem precisar de nenhum artifício ruim, tá? Não precisa sacanear ninguém, não precisa mentir, não precisa ser grosso, não precisa ser ruim mesmo, malvado com alguém. Então, se você for bom, você consegue ter sucesso. Você consegue ter sucesso com gentileza, você consegue ter sucesso sem precisar de coisas que você vai se arrepender de ter feito depois. Então, aprenda com a série Chaves a não precisar usar de violência, de grosseria, de insulto para crescer, para se tornar um sucesso. E o último aqui, bem rapidinho, eu não quero me delongar muito, mas quem não se lembra do... Talvez seja aí um dos episódios não só mais lembrados, mas um dos melhores episódios. Um episódio de duas partes onde o Chaves vai para Acapulco, né? Acapulco me espera. Quando o Chaves vai ter essas férias, né? Acontece toda uma questão para ele ir, né? Claro, o Chaves é um mundo super pobre, o Seu Barriga né, se compadece ali e leva, né, o Chaves junto com ele nas férias. E tem toda a vizinhança, vai, o Seu Madruga ganha um prêmio, a Dona Clotilde, o professor já faz, a Dona Florinda vão com o dinheiro deles mesmo e todo mundo vai pro mesmo hotel em Acapulco. E o que a gente pode tirar, né? Ah, a gente pode tirar, ir para Acapulco? Não, mas de tirar férias. A gente vive num mundo em que é exigido da gente todo momento produtividade, eficiência, eficácia. Você precisa estar todo momento escolhendo coisas para fazer, selecionando, fazendo, e quando faz, faz bem, e a todo momento fazer o melhor possível que você conseguir, dando sempre 100%. O que que isso leva? Síndrome do burnout. Ah, não, vai, leva ao sucesso, porque eu estudo ou eu trabalho enquanto eles dormem.
Enquanto eles dormem, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô... Enquanto eles descansam, eu tô trabalhando. Enquanto eles tinham férias, eu tô trabalhando. Enquanto eles trabalham, eu tô trabalhando. Enquanto eles estão em casa, eu tô trabalhando. Enquanto as pessoas estão namorando, eu tô trabalhando.
Sabe o que isso leva? Você acha que vai ter sucesso com isso? Talvez. Não vou falar que não. O mundo é capitalista e se você for bom no que você faz, trabalhando mais, talvez você ganhe mais. Mas, com 30 anos, você vai estar acabado. Vai estar péssimo. Vai estar queimado, né? Esse é o vem daí o nome, né? Síndrome do burnout. Burn é queimar. Você vai estar exaurido. Porque enquanto eles dormem, você deveria estar dormindo também. Ou, se não, se quer trabalhar enquanto eles dormem, tudo bem. Mas de manhã, durma. Tá? Durma bem. Descanse. Tenha lazer. Tenha hobbies. Tá? Vá sair de férias. Viaje, se possível. Sai um pouco do mundo do trabalho. A vida profissional é um negócio que eu sempre busco falar aqui. A vida profissional é maravilhosa, a gente tem que ter o máximo de prazer com ela possível. Mas mesmo se tiver o seu trabalho dos sonhos, poxa, sou presidente de uma ONG que tira cachorrinhos de rua, trata eles e põe para adoção. Enche o meu coração de felicidade, preenchimento. Tá bom. Tire férias. Uma vez por ano, duas vezes por ano. Tire férias. Sai um pouco da sua ONG, dos cachorrinhos, porque... é trabalho, é uma obrigação, uma responsabilidade, isso tem um peso em você, tá? Por mais que seja um trabalho que não te tira muita energia, porque é um negócio que você acredita, é um negócio que te faz bem, mesmo assim, tire férias. Aprenda com o Chaves e vá para Acapulco por 2 episódios, tá? Ah, mas o Chaves é mó legal da vila também. É, mas o episódio de Acapulco é um dos mais prazerosos. Por quê? Porque a gente vê o Chaves em outro ambiente, a gente vê ele descansando, a gente vê ele tendo outros tipos de interação que eles não iam ter na vila. A gente vê o Chaves enterrando na areia, a gente vê a Dona Florinda também enterrando o professor Jafares na areia, a gente vê eles na piscina, a gente vê eles num restaurante, a gente vê eles no hotel, a gente vê eles no quarto, a gente vê eles na praia. É diferente, é refrescante, é um episódio que traz um frescor pra série, sabe? Tipo, ah, não é sempre a mesma coisa, é outras coisas. É outras piadas até, é outro tipo de coisa. Tem algumas relações, os personagens são os mesmos, claro, tem algumas relações são as mesmas, mas é um frescor, e é isso que a gente precisa na vida, a gente precisa de férias, cada vez mais. Trabalhe muito, mas se divirta, tenha hobbies, tenha o seu momento de descanso, e mais do que isso, compreenda com Chaves, tire férias. E eram essas as dicas que o seriado de Chaves que eu trouxe pra hoje. A gente vai fazer um vídeo 2 com certeza desse. Tem muita coisa mais pra aprender. Tem generosidade com o Seu Barriga, tem resiliência com o Seu Madruga, tem privilégios com o Kiko, tem muita, muita coisa pra aprender. Mas hoje é o que a gente foi falar. Então, se você tá assistindo este conteúdo pelo YouTube, estão aqui as nossas redes sociais. Se você tá assistindo pelo... e também na descrição do episódio. Se você tá assistindo pelo podcast, também está na descrição do episódio. Deixa um like, deixa um comentário, eu gosto muito de comentário, eu acho muito legal, tenho que sempre responder todos, só trazer um pouquinho nos últimos comentários, mas já estão todos respondidos. Tirei umas fériasinhas aí também, né? O Chaves me ensinou. Se você está nas redes sociais, deixa um like e tal. Se você está aqui no YouTube, por favor, até se você não esteja, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda muito a gente a levar cada vez mais conteúdo de carreira, cada vez para mais pessoas, tá bom? De maneira gratuita, de maneira sincera, tá? No mais, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria agradecer muito o tempo que vocês passaram aqui aprendendo com a gente sobre o que o Chaves pôde, né, nos ensinar sobre carreira. Até semana que vem. Tchau, tchau.